Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Os eleitos da CDU no Alentejo não vão participar nas eleições da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, agendadas para 12 de janeiro. Segundo a Direção-Geral do Alentejo do PCP, em comunicado, o decreto-lei do Governo, que altera a orgânica das CCDR, publicado em Diário da República na véspera de Natal, sem qualquer discussão pública nem consulta às autarquias locais, representa, segundo estas, um passo mais na governamentalização das políticas regionais e no adiamento sine die da regionalização, acusando o Governo e o PS desta decisão. A Direção-Regional do Alentejo, do PCP, afirma que estas alterações acentuam ainda mais a farsa em que consistiu a propaganda em torno da democratização das CCDRs, tornando-as ainda mais um instrumento de centralização de poder de decisão sobre políticas regionais e atribuição de verbas, com um funcionamento opaco, desprovido de verdadeiros mecanismos de escrutínio. O PCP acusa PSD e PS de terem negociado e acordado sozinhos estas alterações, frisando que, mais grave, é que tais negociações tenham sido acompanhadas de uma espécie de tratado de Tordesilhas, negociado entre as direções do PSD e do PS, com o envolvimento das suas estruturas e federações regionais, distribuindo entre si os cargos de presidente e vice-presidente das 5 CCDRs existentes. O caso do Alentejo, o PCP fala numa candidatura única, acordada entre PS e PSD, e numa atuação das estruturas destes dois partidos no Alentejo, que obstaculizou, na prática, o surgimento de candidaturas mais abrangentes e representativas, apontando o deplorável desrespeito pela região Alentejo, pelas suas instituições democráticas e por diversas entidades, incluindo aquelas que compõem o Conselho Regional do Alentejo, dado que PS e PSD atrevem-se ao despautério de negociar e indicar o vice-presidente a ser eleito pelo Conselho Regional. Perante o processo eleitoral inaceitável, sob diversos pontos de vista, o PCP, em articulação com os organismos competentes e com os eleitos autárquicos, não irão compactuar e apelam a todos os democratas que não legitimem um processo eleitoral que é, na prática, uma encenação e um ato de desrespeito para com a região, para com o poder local democrático e, por consequência, para com a democracia. Explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira por Ângelo Alves, o responsável pela Direção-Regional do Alentejo do PCP, que deixou duras críticas a este processo eleitoral que classifica de encenação.
Tem a ver com as alterações introduzidas na orgânica das CCDRs por iniciativa do Governo, em clara articulação com o Partido Socialista, em que, alterando a orgânica e havendo uma nomeação direta de 5 vice-presidentes pelo Governo, aquilo que se acentua ainda mais é que as comissões de coordenação e desenvolvimento regional se confirmam como uma espécie de correia de transmissão do Governo e dos interesses que ele defende. Se já era grave PS e PSD terem negociado estas alterações sem qualquer envolvimento da Assembleia da República, sem qualquer processo de auscultação ao poder local democrático e às autarquias locais, mais grave ainda é que esta decisão e este acordo destes dois partidos tenha sido acompanhado por uma espécie de tratado de Tordesilhas, em que PS e PSD dividem as 5 CCDRs no plano nacional como se as regiões do país se tratassem de cotadas partidárias. Se isto é grave para todo o país, para o Alentejo é ainda mais grave e configura um desrespeito muito grande pelo poder local democrático na nossa região e por diversas instituições. Que estes dois partidos chegam ao ponto de indicar, de negociar e de indicar o vice-presidente que será eleito pelo Conselho da Região. Este grau de desrespeito é profundamente inaceitável. Estas eleições tratam-se de uma encenação. As próprias estruturas dos dois partidos na região Alentejo tomaram medidas para que não surgissem, para que não se abrisse espaço a outras candidaturas mais abrangentes, mais, mais representativas e, portanto, este processo é inaceitável a todos os níveis e, portanto, a única solução que se nos apresentou, a única posição consentânea que tínhamos, era não compactuar com esta situação, não participar destas eleições.
Ângelo Alves, responsável pela Direção Regional do Alentejo do PCP, deixando críticas a este processo eleitoral da CCDR Alentejo. António Filipe, candidato às eleições presidenciais com o apoio do PCP, vai estar esta quarta-feira no distrito de Beja. A visita acontece no âmbito da campanha eleitoral e já iniciou com uma declaração sobre a ferrovia na estação da CP em Cuba, seguindo-se a participação numa sessão pública em Aljustrel, nas instalações do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira, terminando em Beja com um jantar com apoiantes num restaurante da cidade. O candidato é acompanhado pelo mandatário distrital de Beja, Santiago Macias. A Conselheira de Beja do PS considera inaceitável que o presidente da União de Freguesias de Beja recorra à página institucional da autarquia para fazer troça e ataques políticos ao anterior executivo. Em comunicado, a Conselheira de Beja do PS afirma que esse não é o papel de um órgão público e muito menos o de um presidente de junta, apontando a situação do cartaz descrita na referida publicação como um constrangimento técnico da empresa responsável. A Conselheira Socialista acusa o autarca de optar por expor o caso publicamente com ironia e ridicularização, questionando se será esta a posição do atual presidente perante a enorme quantidade de propaganda política que existe na cidade ou datando a mesma posição na forma de reclamar a sua retirada, independentemente da cor política. O PS questiona ainda se a CDU se revê na referida publicação e no comportamento do presidente da Junta de Freguesia, uma vez que o executivo também é composto por um elemento dessa coligação. Os socialistas consideram que o uso de canais oficiais para descredibilizar adversários políticos constitui um grave desvio aos deveres de neutralidade, imparcialidade e respeito institucional, além de revelar falta de transparência e de sentido democrático. Para a Conselheira de Beja do PS, esta atuação não dignifica o cargo exercido nem contribui para um debate político sério, sublinhando que a comunicação institucional deve servir os cidadãos, não ser usada como instrumento de propaganda ou ajuste de contas políticas. Em causa está uma publicação alusiva a um cartaz dos candidatos do PS nas últimas eleições autárquicas à Câmara e União de Freguesias de Beja, que ainda não foi retirado. Já foram publicadas as novas tabelas de IRS a aplicar aos salários e pensões de 2026, refletindo a descida do IRS. As empresas e serviços públicos, autarquias, IPSS e outras entidades empregadoras terão de processar os vencimentos deste ano de acordo com as novas tabelas definidas num despacho da Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Cláudia Duarte. As novas taxas usadas para calcular o valor a descontar todos os meses sobre os salários e as pensões são mais baixas do que as que vigoraram no final de 2025, em novembro e dezembro, traduzindo o efeito de três medidas: a redução das taxas do segundo ao quinto escalões, a atualização dos valores que definem os 9 degraus de rendimento em 3,51% e o aumento do mínimo de assistência para 12.880 euros, isto é, do mecanismo que garante uma isenção total ou parcial do IRS para quem tem salários mais baixos. Para assegurar que os trabalhadores que ganham a remuneração mínima não são tributados em IRS, as tabelas salvaguardam que a taxa de retenção é de 0% até aos 920 euros brutos mensais, em linha com o novo salário mínimo. Também as pensões até 920 euros não farão qualquer retenção de IRS. O despacho publicado ontem produz efeitos a partir de 1 de janeiro deste ano. Se as empresas e outras entidades pagadoras não aplicarem as novas tabelas neste mês de janeiro, terão de corrigir os valores em fevereiro. Embora o despacho do Governo não o refira, é isso que resulta das regras gerais do Código do IRS. Quando uma entidade pagadora verificar um erro no valor retido, deve retificá-lo na retenção imediatamente a seguir ou nas seguintes, se o montante em excesso não se puder retificar numa só retenção. A Câmara Municipal de Barrancos vai gerir este ano um orçamento de 10 milhões de euros, dando primazia aos projetos de criação da Loja do Cidadão e de um Centro de Ação Empresarial. Em declarações à Agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Barrancos, Emílio Domingos, realçou que este é o maior orçamento aprovado pela autarquia. O valor total do orçamento para 2026 é de 10 milhões e 83 mil euros, representando mais 1 milhão 407 mil 864 euros do que o de 2025. Trata-se de um orçamento extremamente ambicioso, disse o autarca, explicando que o aumento face ao ano transato justifica-se pelo aumento do valor dos projetos cofinanciados. Emílio Domingues destacou a criação da loja do Cidadão num investimento de 1,5 milhão de euros e que conta com financiamento do PRR. Além da conclusão deste projeto, que deverá entrar em funcionamento em junho deste ano, o autarca admitiu também que existem outros empreendimentos que terão impacto direto em 2026. São os casos da construção do Centro de Ação Empresarial, Competitividade e Inovação, da reabilitação do Caminho Municipal 1023-2, entre a ponte do Rio Múrtega e o Castelo de Nodar, e das obras de regeneração urbana da vila. Outras apostas assentam na recuperação da vila medieval de Nodar e na eletrificação do castelo até à mesma, na construção de um ginásio municipal ou na criação de um parque infantil e do Museu das Tradições, de acordo com o município. Outros projetos em foco este ano serão a melhoria da eficiência energética do cineteatro local, a substituição do relvado sintético, do estádio municipal e as obras de requalificação da escola. No que diz respeito aos impostos, Emílio Domingues referiu, com orgulho, que o município de Barrancos continua a ser dos concelhos mais atrativos para as famílias e para as empresas, com a taxa mínima de 0,3% do imposto municipal sobre imóveis para prédios urbanos e uma redução para famílias numerosas. Também não é cobrado qualquer valor de derrama, enquanto o rendimento de pessoas singulares mantém-se nos 5%. O Orçamento Municipal para 2026 e as grandes opções do plano foram aprovadas por maioria em reunião de Câmara, com votos a favor dos 3 eleitos da CDU e 2 abstenções do PS, segundo o autarca. Já na Assembleia Municipal, acrescentou Emílio Domingues, os documentos previsionais colheram 9 votos a favor dos eleitos da CDU e 6 votos contra os eleitos do PS. Emílio Domingues cumpre o primeiro mandato como presidente do município, sendo o atual executivo constituído por 3 eleitos da CDU e 2 do PS. Francisco Mata é o novo presidente da Adega Cooperativa de Vidigueira Cuba e Alvito. Segundo anunciou a Adega Cooperativa de Vidigueira Cuba e Alvito, a tomada de posse decorreu na passada segunda-feira, assinalando o início de uma nova fase construída sobre a continuidade e a valorização do território. Segundo revelou a Adega Cooperativa, no discurso proferido após a sua eleição, Francisco Mata sublinhou a importância da confiança, da união e do compromisso coletivo, afirmando de forma clara: eu acredito nos cooperadores, na equipa, na adega e no futuro do setor, mesmo num contexto exigente. A Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo está a realizar obras de melhoria numa das rotundas da vila. Segundo anunciou a autarquia ferreirense, a rotunda norte da vila já se encontra em trabalhos de embelezamento, reforçando a valorização de um dos pontos de entrada da vila. A Câmara de Ferreira do Alentejo recorda que, no início de dezembro, a estátua da Ferreira foi reposta neste local, depois de ter sido temporariamente recolhida à oficina, por motivos de segurança, uma vez que se encontrava em risco de queda e para as necessárias reparações. A reposição da estátua teve de aguardar o momento adequado devido à articulação com as obras de melhoramento em curso na Estrada Nacional. Segundo a autarquia ferreirense, a estátua da Ferreira vai beneficiar de 2 novos investimentos: a iluminação própria, que será ligada em breve para maior destaque e valorização, bem como um arranjo paisagístico da rotunda, tornando o espaço mais harmonioso e atrativo. Alvito e Viana do Alentejo voltam a celebrar a restauração dos concelhos, ocorrida a 13 de janeiro de 1899, com a 7ª edição da corrida Viana à parte de Alvito, que tem lugar no próximo dia 11 de janeiro. Esta iniciativa é promovida pelas Câmaras Municipais de Alvito e Viana do Alentejo, em parceria com as Juntas de Freguesia de Alvito, Viana do Alentejo e Vila Nova da Baronia, contando ainda com o apoio das Associações de Atletismo de Beja e Évora, dos Bombeiros Voluntários e da GNR, de ambos os concelhos. A prova é aberta a todos os atletas, federados e não federados, podendo participar individualmente ou em representação de coletividades, grupos desportivos, escolas ou organizações populares. Para quem preferir, haverá também uma caminhada com início em Vila Nova da Baronia. Os alvores do período romano. Este é o tema do percurso temático que tem como pano de fundo o Castelo Velho de Safara no próximo domingo, 11 de janeiro. A iniciativa da Câmara Municipal de Moura alia turismo e arqueologia neste percurso pedestre a um dos sítios arqueológicos mais emblemáticos daquele concelho. O percurso vai ser acompanhado por Mariana Nabais, responsável científica pelo projeto de investigação científica a decorrer no local e pela Escola Internacional de Campo de Arqueologia Southwest Archaeology Digs. A atividade é gratuita e requer inscrição. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa dos consumidores.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre o projeto da DECO para apoiar os cidadãos a serem mais sustentáveis. Mais de 14 mil cidadãos em Portugal avaliaram, repensaram e iniciaram a transformação dos seus estilos de vida com o apoio da DECO, no âmbito do projeto europeu PS Lifestyle, desenvolvido ao longo dos últimos 4 anos. Este percurso coletivo deixou mais uma vez evidente que as escolhas cotidianas dos consumidores são bem determinantes na mitigação das alterações climáticas. Os principais resultados deste trabalho estão reunidos no documento PS Lifestyle a inspirar vidas sustentáveis em Portugal, que apresenta uma análise detalhada da pegada de carbono, dos padrões de consumo e das principais barreiras à adoção de comportamentos mais sustentáveis com base nos milhares de testes realizados pelos portugueses. A pegada carbónica medida que resultou destes 14 mil testes é de 8.695 kg de CO2 por pessoa por ano, o que evidencia um desvio significativo face à meta climática de 2.500 kg de CO2 por pessoa por ano, necessária para mitigar e eliminar o aquecimento global, diminuindo até 1,5 graus conforme as metas previstas. Estes resultados confirmam a nível nacional o diagnóstico da COP30 realizado em Belém, sem mudanças profundas nos padrões de consumo e nos estilos de vida, os objetivos climáticos globais não serão alcançados. A análise setorial da pegada carbónica identifica claramente os principais focos de impacto ambiental. Em primeiro lugar, os transportes, associados sobretudo ao uso diário do automóvel e às viagens aéreas. Em segundo lugar, a alimentação, com um forte peso do consumo de carne, laticínios, café e produtos importados. Em seguida, o setor das compras, refletindo elevados níveis de aquisição de produtos novos. E em seguida, o setor da habitação, influenciado pela tipologia de residências, sistemas de aquecimento e consumo de água. O PS Lifestyle destacou-se por colocar os cidadãos no centro da ação climática com uma campanha inovadora, parcerias estratégicas e processos de co-criação com os próprios consumidores. A ferramenta Lifestyle Test, desenvolvida no âmbito do projeto e com os cidadãos, permite aos consumidores compreender o impacto das suas escolhas e adotar decisões mais informadas, promovendo uma transição sustentável, justa, inclusiva e baseada na capacitação. Assim, o PS Lifestyle tem constituído um contributo relevante para o debate público que pode contribuir para o desenho de políticas de consumo sustentável e para a implementação efetiva dos objetivos climáticos, mostrando que os consumidores informados e capacitados são agentes-chave da mitigação das alterações climáticas. O documento PS Lifestyle a inspirar vidas sustentáveis em Portugal pode ser consultado através do site da DECO em deco.pt. Já sabe, para mais informações sobre os seus direitos enquanto consumidor, pode também contactar-nos através do número 266-744-564.
Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo da DECO, com a rúbrica à quarta-feira em defesa dos consumidores, que pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu geralmente muito nublado, apresentando-se pouco nublado no Algarve, períodos de chuva no norte e centro a partir da manhã, tornando-se moderada no Minho e Douro Litoral a partir do fim da tarde, podendo estender-se ao litoral oeste da região sul e ao Alto Alentejo no final do dia. Possibilidade da queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, a partir da tarde, vento fraco a moderado, neblina ou nevoeiro matinal, em especial na região sul, formação de gelo geada em alguns locais do interior do país. Máximas de 13 graus em Beja e Évora, 9 em Porto Alegre, 15 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.